Olá, amigos, Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado da soja. Hoje não temos a referência de Chicago, lá nos Estados Unidos é feriado, Memorial Day por lá, e portanto sem a movimentação nas bolsas. Mas a gente tem um cenário que pode ser discutido e bastante discutido, que já começou a se intensificar na semana passada e tem tudo para dar novos rumos aí a partir dessa semana. Quem nos ajuda a entender melhor o que vem por aí é o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui o Fernando já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E esse fator que eu dizia aí é essa tensão de volta, né, na relação entre China e Estados Unidos. Isso aí deu uma modificada no humor do mercado na semana passada e me parece que ainda não tem um final feliz aí, né, Fernando? O que que isso traz de consequências aí para o mercado? E além desse, que outros fatores a gente precisa analisar? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, os ouvintes. Bom, a retórica continua afiando a lâmina entre Estados Unidos e China. O apoio dos Estados Unidos ao posicionamento de Taiwan quanto a ser um estado independente, o posicionamento também dos Estados Unidos contra qualquer de redução dos direitos civis, do Estado de Direito em Hong Kong. São todas interferências, vamos dizer, na geopolítica, entre as partes. Então, também o Mike Pompeo volta a falar de novo, questão do vírus ser culpa da China. Enfim, essa retórica entre Estados Unidos e China, ela tem sido intensificada nessa retórica negativa recorrente. Isso não é bom para o produtor rural americano. Também não seria para o nosso, tá? O nosso aqui, algumas vezes nós tivemos algumas manifestações. Espero também que aquele vídeo que foi publicado sexta-feira, que cortaram as questões aí que envolve menções de países que têm relações diplomáticas com o Brasil. Imagino eu que pode ser ter alguma referência à China, e se for desairosa, pode também ser uma coisa ruim para nós. Tivemos manifestação de apoiadores do governo na frente da embaixada da China na sexta-feira. Teve a polícia lá, pediu o pessoal ir embora. Isso não contribui para nós, do agronegócio, vou dizer dessa forma. Da mesma forma que não contribui para o produtor rural americano, né?
Mas daí a dizer que a tendência é negativa para Chicago é uma afirmação correta, Fernando?
Olha, de novo, se aquele acordo firmado em janeiro, que é o acordo fase 1, previa uma compra de 20 bilhões, eu desculpa, de 40 bilhões em produtos agronegócio americano, até agora não houve essa materialização de um aumento de compras por parte dos chineses de produtos americanos. Aumentou a compra de carnes quase que 6 vezes. Aumentou a compra de algodão, mas eu tendo a dizer que nós não vamos ver esse acordo se materializar nessa cifra, por várias razões. Primeiro que os chineses já se manifestaram, disseram: olha, nós vamos continuar comprando soja onde for mais barato. Nós vamos comprar milho, vamos comprar alimento onde for mais barato. E os chineses estão seguindo dessa forma. O Brasil está mais competitivo por conta do câmbio, e nós estamos aí vendo que nós estamos na preferência hoje nessas aquisições chinesas. Então, o que é fundamental é que você vê que, apesar do acordo ter sido celebrado, na prática, a gente não vê essa maior presença chinesa nos portos americanos. Então, assim, e essa questão de Taiwan, que essa questão é uma questão que incomoda muito os chineses, e Hong Kong, É um vespeiro que, sob o ponto de vista comercial, pode ser muito ruim para os produtores americanos. Então, enquanto você tem um retardo dessas compras, o estoque de soja nos Estados Unidos segue se avolumando. E ao se avolumar, aquilo que a gente já vem falando várias vezes aqui, que a Bolsa de Chicago é uma bolsa que olha para dentro, e ao olhar para dentro, olha só o estoque grande crescendo, a safra americana indo bem, plantio normal, clima normal, então não tem por onde você ver Chicago de alguma forma dar algum tipo de alegria para o meio oeste americano. E nós do lado de cá, lógico, estamos olhando Chicago, mas temos ainda o fator câmbio que pode nos ajudar. A despeito de Chicago, o câmbio desvalorizou demais e os preços ficaram bem remuneradores para os brasileiros. Chegamos a R$ 216 lá em Paraguá, agora estamos na faixa de 209, 210. Recuou por conta da sexta-feira, tivemos o
Cento,
elemento com.
116, né, Fernando?
Nós chegamos. Eu falei
Você
200?
falou 200, é.
Desculpa, 116 e agora 109. Então, esses foram os elementos câmbio mais Chicago que trouxeram para baixo na sexta-feira. Isso deve diminuir um pouquinho o ritmo de fixações, de venda, porém, não, nada de extraordinário. Está bom demais esse preço ainda para
Mas
o brasileiro.
isso não obriga de alguma forma a China a ter que buscar a soja americana e eles não vão ter que pedir arrego?
Não,
Não? Por
acho
quê,
que não.
Fernando?
Eles vão comprar a soja dos Estados Unidos. Uma coisa é comprar a soja dos Estados Unidos, outra coisa é zerar o estoque dos americanos. Eles vão continuar comprando. Ninguém aqui está falando que o chinês não vai comprar lá. Ele vai continuar comprando. Tanto que a própria manifestação, se eu não me engano, do embaixador chinês dos Estados Unidos, olha. A China não, os Estados Unidos não vai mudar a China não vai mudar os Estados Unidos, ou seja, vamos continuar tudo mais ou menos a mesma coisa, porém, né, vamos continuar transacionando comercialmente, mas isso não quer dizer que eles vão cumprir esse acordo. Eu acho que enquanto o Trump estiver lá, vai ser muito difícil essa relação comercial ser cumprida da forma que os americanos estão querendo, que aumente 40 bilhões. Praticamente diria assim, ó, vocês só vão comprar aqui, esquece Brasil, esquece Argentina. O chinês não é louco, ele não vai fazer isso. Eles precisam de uma segurança alimentar, eles não podem fazer isso. Tem o fator sazonal, tem o fator oportunidade. Nenhum comprador quer concentrar suas compras em um e largar dois. Pô, ele quer que todos esses aí briguem pelo prêmio, pela competitividade, para conseguir ter alternativa. Eles têm 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para alimentar, eles não podem brincar. Não, não, não dá para fazer isso aqui. Até eu diria para você que a proposta americana sai do bom senso, né? De um nível alto assim, de concentração. Não dá para eles dobrarem a compra de uma hora para outra, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo. Agora, é claro. Pode ir para 30? Pode. 40, não sei, acho improvável. Pode ir a 25, 30? Pode. Agora, não vai com essa retórica toda. Essa retórica joga contra. E eu acho que, de uma maneira também, de pressionar, nós estamos aí na beira da eleição americana aí no segundo semestre. Pô, o chinês vai apertar esse torniquete até o que ele puder para tirar voto do Trump no meio oeste. Eles não querem os republicanos no governo. Eles não querem mais os 4 anos de Trump. Eles querem botar o Biden lá e outro. Ainda vão dizer assim, vamos ver o que que o Biden vai fazer. Vamos esperar um pouco, porque também essa sequela que foi criada aí pelo Trump na relação comercial com a China, ela não vai se dissipar pelo simples fato dos democratas, se é que os democratas vão ganhar, mas se os democratas vão ganhar nos Estados Unidos, se isso daí no dia seguinte o chinês vai dizer, olha, vida nova, vambora, manda navio lá para os Estados Unidos. Não vai ser assim. Isso também vai demorar,
Mas
né?
esse comportamento, então, justifica um mercado em Chicago esvaziado ou com tendência de queda?
Sim, Porque o peso do estoque é muito grande sobre as cotações. E a safra está indo bem, está seguindo bem. Imagina em cima de um estoque já grande, historicamente enorme, você ainda tem uma safra muito boa.
E tem essa questão do clima lá nos Estados Unidos, né, Fernando?
Exato. Então, você tendo uma safra normal nos Estados Unidos, em cima de um estoque acumulado já, né, não tem por que Chicago apontar para cima. Vai apontar, fica 2 dias, 3 dias, vai, cai de novo. Mas fica naquela coisa, 8h30, 8h10, 8h40, 8h30, e vai ficar nisso aí. De novo, o que eu falei com a Carol na nossa última conversa com vocês aqui, é câmbio. O câmbio tá dando tom para nós, tanto para o milho quanto para a soja.
Pois é, mas
Né?
o câmbio tá enfraquecendo também. A gente vê um movimento de enfraquecimento nos últimos dias. É uma tendência ou pode ser um problema aí?
Enfraquecer com 5,50, 5,40,
Não, quando a
é
gente
assim.
compara com 5,90 que
Claro,
ele
nós
chegou,
tivemos
né?
5,90, mas se você pegar, se eu não me engano, foi o Credit Suisse que colocou aí que o câmbio brasileiro é um problema, que a tendência é que ele chegue a 6,20. Você tem várias leituras desse mercado. Então é o seguinte, a sangria política, nós estamos num momento muito delicado institucionalmente falando. Nós temos aí o problema do vídeo da reunião da ministerial, nós temos uma investigação sobre a interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro, o vazamento de o, daquele o Paulo Marinho, né, que é suplente do Flávio Bolsonaro, entregando que houve um vazamento de operação da Polícia Federal nas vésperas da eleição. Nós temos aí, que mais? A questão do STF pedindo o celular do presidente da República, que é uma coisa meio descabida, nunca ouvi falar disso na vida. Mas pensa, nós não estamos num cenário normal. Então, estamos vivendo um dia de cada vez. Hoje é amanhã. Pô, tem uma notícia diferente, o câmbio bora subir de novo. Então, assim, é engraçado. No Brasil, a gente eventualmente começa a interpretar a loucura como coisa normal. Então, nós estamos aí numa loucura, na verdade, isso tudo que acontece entre as instituições, entre o Ministério Público, ou não, a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, o STF. O poder executivo, agora, esses dias aí, o legislativo está quieto, ninguém está falando mais do Maia, ele sumiu, que saiu de cena. Agora a briga está entre o poder executivo e o judiciário. Então, mas tem muito pano para manga. Agora o que acontece aqui, essa semana, estou dizendo assim, olha, o filme da reunião ministerial não foi tão grave assim, não tem elementos aí probatórios para se pleitear ou se encaminhar um impeachment, etc. Então, o câmbio, o mercado financeiro achou bom, e aí as ações da Bovespa subiram, o câmbio caiu, mas todo dia tem notícia. As forças, o choque, a colisão de forças hoje em Brasília é muito grande. Então, a gente não pode dizer que há uma estabilização política, de forma alguma. Nós estamos ainda num período muito turbulento
Ou seja,
entre os poderes.
isso traz uma tendência, ou pelo menos uma expectativa aí para o câmbio, mas a gente tem que levar em consideração também a questão do prêmio, né, Fernando? A gente está no momento
Claro.
em que vai se pagar mais para conquistar esse restinho de soja que ainda tem, né?
Sim, e nós temos que as esmagadoras estão com boa margem e elas vão brigar por essa soja, porque também, como ocorreu no ano passado, que as esmagadoras pararam antes da hora, esse ano pode parar até ainda mais cedo. Nós tivemos um volume muito grande de exportação, um volume muito adiantado de venda. Então, todos esses elementos, nos indicam que a briga vai ser boa entre a indústria de farelo local e a exportação de produto in natura. O único fator aí que pode jogar contra, né, um pouco contra a produção de farelo local, é a questão do biodiesel, que, em parte, um dos subprodutos da produção de biodiesel, claro, é o próprio farelo. Mas, de qualquer forma, a briga vai ser boa, vai ter uma briga para segurar um pouco de soja aqui no mercado interno para esmagamento.
E o produtor, como é que deve se comportar?
Como a gente já vem falando nas últimas 5 vezes que conversamos, olhar o câmbio, muito o câmbio, mais do que Chicago.
É, né?
Mas o câmbio tem sido esse elemento. E olha, acho que o produtor brasileiro, nas últimas 2 safras, está fazendo um trabalho primoroso de comercialização. Está vendendo bem. Não está como era antigamente. Ah, eu vou vender no pico. Eu vou vender quando a soja chegar, sei lá, 9 dólares em Chicago e 6 reais por dólar. Então, o produtor brasileiro está muito mais conectado com a realidade, está muito mais bem orientado. Tem gente séria falando, tem muito consultor charlatão também, mas tem muita gente séria consultando, indicando o caminho, dizendo que é um bom momento de venda, que é um momento de olhar para o câmbio, aproveitar as oportunidades, observar a paridade de troca, que está excelente para o produtor brasileiro. Então, o produtor está cavaleiro e está bem informado. E já vendeu bastante também da safra que vem, isso é importante. No milho também, o produtor está fazendo um bom trabalho. Então, é muito bom que a gente veja o produtor mais bem informado, né, buscando informação em mídias de qualidade e tendo essa leitura mais transparente e clara do mercado. E o produtor, cada dia mais, ele está se tornando mais empresário, menos apaixonado pelas coisas e mais pragmático, mais prático nas suas decisões. Está construindo preço médio muito bom, está adiantando safra e está caminhando muito bem, né?
Legal. Fernando Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, meu caro. Volte sempre.
Grande abraço, boa
Abraço para
colheita da
você.
safrinha aí para
É
todos.
isso aí, está começando, né? Vamos acompanhar.
Se Deus quiser. Um
Obrigado,
abraço.
Fernando.
Tchau.
Está aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Um mercado sem a referência de Chicago. Você acompanha na tela com a gente a referência da última sexta-feira, julho 8,33, e o setembro fechou a 8,38. Vamos para o milho. O julho 3,18, setembro 3,22, dezembro 3,32. É feriado nos Estados Unidos, portanto, sem alteração. Vamos lá, só para a gente dar como referência o trigo também e finalizar. Vamos lá. Para julho, 5 dólares e 8, para setembro, 5 dólares e 12 centes, e para dezembro, 5 dólares e 21 centes por bushel. São os números de finalização das negociações na última sexta-feira. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.